Senhora Márcia Facim, presidente do Conselho de Desenvolvimento Regional do Médio Alto Uruguai. Bom dia, satisfação recebê-la aqui no Café com Notícias.
Bom dia, Hélio. Bom dia, Franciele. Bom dia, amigos da Rádio Marabá. É com satisfação, então, Hélio, hoje, né, que a gente retorna a ocupar esse espaço para motivar, para divulgar, para conclamar a nossa comunidade regional a participar de mais um processo da consulta popular que estamos em pleno período de votação, iniciado na segunda-feira, dia 22, e que vai até o próximo dia 30, na outra terça-feira.
Márcia, é importante que você explique para o nosso ouvinte como ele pode fazer para participar dessa votação.
Franciele, então o processo esse ano ele é totalmente online, que nem nos outros anos, né? Que desde 2019, 2020, ele está sendo totalmente virtual, possibilitando então que a pessoa que queira participar da consulta, estando em qualquer lugar, né, com acesso à internet, ele possa estar votando, participando. Então, esse ano, novamente, o processo teve algumas inovações dentro do processo. Uma das inovações foi, inicialmente, né, as pessoas poderem cadastrar propostas, cadastrarem ideias através do aplicativo Colab. E agora também, no período de votação, ele tem que fornecer algumas informações adicionais para participar do processo no intuito de garantir uma segurança ainda maior no processo da consulta popular, que já é tradicionalmente, né, realizado no estado do Rio Grande do Sul. Então, ele estando, né, assim, conectado na internet, ele acessa o site consultapopular.rs.gov.br. Ele vai encontrar lá um bannerzinho dizendo vote aqui, ele vai clicar e aí vai abrir a tela e vai pedir as informações, o nome, o número do título de eleitor. Se ele não sabe o número do título de eleitor, ele pode ir direto no site do CRS, ele vai ter essa informação. Além do título de eleitor, se ele está sendo solicitado o CPF também, para questão de garantia, de segurança, enfim, a cidade onde ele está, né, votando, enfim. E aí vai gerar uma senha e ele vai ter acesso à nossa cédula de votação para escolher das 5 demandas que nós definimos enquanto região, que fazem parte da nossa, né, nosso processo de votação, aquela que ele julga mais importante para ser, né, votada, e que das 5 demandas que nós temos na cédula de votação, as 3 que tiverem maior número de votos serão eleitas e estarão recebendo recursos do orçamento 2022. Então, para o cidadão poder participar do processo, ele vai ter que entrar no site consultapopular.rs.gov.br, preencher algumas informações que são solicitadas, e ele pode ficar tranquilo que, na verdade, essas informações elas são sigilosas, não tem problema. A gente sabe que algumas pessoas estão, vamos assim, tendo uma certa preocupação em fornecer o CPF, enfim, mas o site é totalmente seguro, o aplicativo, enfim, ele segue todas as prerrogativas da Lei de Proteção de Dados, então não tem maiores problemas, é só para garantia de segurança mesmo, para que as pessoas possam estar participando e ajudando a região a mais uma vez conquistar posições de destaque a nível de Estado, como o Codemal sempre nos últimos anos, ele sempre consegue ficar entre os primeiros colocados entre as 28 regiões coredianas do estado do Rio Grande do Sul.
E, Márcia, cada município precisa atingir um número mínimo de votos para ter acesso ao recurso, e de quanto é esse recurso?
Isso mesmo, Franciele. Na verdade, nós temos todos os anos um decreto, né, um regulamento que rege a consulta popular. Então, esse ano, novamente, para o município poder ter acesso aos valores destinados para a consulta popular, ele tem que atingir no mínimo 2% dos eleitores. Então, a gente sempre gosta de deixar claro isso, para que todos saibam, inclusive nos dias da nossa Assembleia, a gente apresentou isso, o pessoal está sabendo dessa questão do percentual de corte que a gente diz, né? E se não atingir 2% dos eleitores, infelizmente, ele não vai ter acesso aos recursos. Os recursos transferem para a região, e também para todo o estado, ele teve um crescimento de 50% em relação ao ano passado. O ano passado nós tínhamos 20 milhões para todo o estado, esse ano nós temos 30 milhões. Para a nossa região, a gente tem mais de R$1.114.000. Salientando que, como eu comentei, a nossa sede de votação é composta por 5 projetos, Dos 5, 3 serão eleitos e cada um dos projetos eleitos vão receber o mesmo valor. Então, as propostas eleitas vão receber R$ 371.429. Salientando também que na nossa Assembleia Regional Ampliada, onde a gente definiu as regras, vamos dizer assim, que estão regendo o processo a nível de região, a região também definiu que os municípios que tiverem maior performance de participação terão acesso a um volume maior de recursos. Importante também que o nosso ouvinte saiba. Então, assim, o município que ficar, tipo, nós temos 3 demandas eleitas, né? Então, se a demanda, uma das demandas eleitas for uma demanda regional, mas com abrangência municipal, o município que tiver o maior percentual de votos naquela demanda, ele vai receber R$ 60.428,25. O município que for de segundo ao quinto colocado, ele vai receber R$ 50.000. E do sexto ao oitavo, ele vai receber R$ 37.000. Assim, então, para as duas demandas, né, assim, que a princípio a região definiu que estarão trabalhando para votar, são demandas regionais, mas com abrangência municipal. E a demanda também, que é uma demanda regional, que é para dar continuidade a um projeto já iniciado na região e que está em vias de liberação de recursos pelo governo do estado, que é na questão do turismo, também é uma demanda regional, mas as ações a serem desenvolvidas em cada município vai levar muito em conta o percentual de votos que cada município vai ter naquela proposta para que a gente possa estar construindo as ações a serem realizadas em cada município de acordo com a participação que a comunidade local teve durante o período de votação que iniciou na segunda-feira, dia 22, e vai até o próximo dia 30, às 23h59. Então, Franciele, são 10 dias de votação, é um período bem, assim, abrangente, é rápido para votar, por mais que esse ano foi incluída algumas informações a mais, mas em menos de um minuto você consegue exercer a cidadania, participar do processo democrático e estar contribuindo para que o município, para que a região possa estar recebendo importantes recursos para fomentar a economia local, a economia regional.
Estamos conversando com Márcia Facim, presidente do Conselho de Desenvolvimento Regional do Médio Alto Uruguai. Márcia, a gente sabe muito bem que nem todas as pessoas têm acesso à internet e pelas redes sociais para fazer para conseguir participar da consulta popular. De que forma ele pode proceder? Qualquer pessoa pode ajudar?
Hélio, com certeza, cada município está se organizando, né, e disponibilizando locais para que as pessoas possam estar se dirigindo e participando. A gente sabe que realmente algumas pessoas têm um pouco mais de dificuldade, algumas não têm acesso à internet, então podem estar se dirigindo aos pontos que os municípios estão dando visibilidade, geralmente, né, Hélio, é na Prefeitura Municipal, é no Posto de Saúde, é na Secretaria de Educação, Secretaria de Agricultura, Secretaria de Turismo, as próprias câmaras de vereadores, enfim, né, nos órgãos públicos, né, principalmente da rede municipal, eles estão, né, dando suporte e ajudando as pessoas a exercer a sua cidadania, a participar desse importante processo que é a consulta popular.
Márcia, então podemos dizer que a consulta popular é um importante mecanismo para desenvolver a nossa região?
Com certeza, Franciele, até porque assim, ó, todos os anos a gente consegue recursos significativos, né, que vêm para a nossa região, e um fator muito importante que nós temos que deixar bem claro para o nosso ouvinte, que ano após ano a gente consegue, vamos dizer assim, a aumentar os recursos destinados pelo governo do estado para a consulta popular. E outro fator ainda mais importante, além de aumentar os recursos, é que esses recursos efetivamente estão sendo pagos. Para vocês terem uma ideia, das demandas votadas e acessadas no ano passado, os municípios tinham até o mês de março deste ano para encaminhar os projetos, e os recursos foram pagos ainda no início do mês de agosto passado. Então, as demandas que foram votadas pela comunidade e que os municípios tiveram acesso a esses recursos, os recursos já estão nas contas do Executivo Municipal e esse já está executando aquilo que a comunidade priorizou, que no caso não foi demandas na área da agricultura, né? Então, os municípios estão desde o dia 6, 7 de agosto passado, com o recurso na conta e já executando o projeto. Então, isso é muito importante também a gente trazer para o nosso ouvinte de que aquelas demandas que foram votadas, aquelas demandas que foram priorizadas, o Estado está cumprindo com a sua obrigação, que é pagar dentro do ano subsequente do orçamento realmente, né, que foi votado as demandas da consulta popular. Importante também trazer uma informação, porque assim, a gente falando, ah, mas eram 20 milhões, agora passou para 30 milhões, mas desde a época nós tínhamos 50, 60 milhões. Sim, tínhamos déficit, só que nós tínhamos 50, 60 milhões. Mas desde 2019, temos um acordo entre Fórum Estadual dos Coreles e Governo do Estado de que recursos, demandas da área de saúde, segurança e educação, eles não são mais disponibilizados para serem votados pela consulta popular. Não que não sejam demandas importantes, são ações importantíssimas, fundamentais para o desenvolvimento de toda e qualquer região. Mas como essas três áreas são de obrigação do Estado repassar os percentuais, então optou-se através de uma conversa, de um acordo entre Fórum dos Coreles e Governo do Estado de que os recursos para a consulta popular, a partir de 2019, seriam destinados para projetos produtivos estruturantes para as respectivas regiões. Então, esse ano nós temos 30 milhões para realmente, a nível de Estado, a nossa região, mais de 1.114.000 mil para projetos estruturantes. É, a gente está sempre pleiteando a aumentar esses recursos, que a gente sabe que as demandas são muitas, né? Mas a gente está conseguindo avançar ano após ano com a questão do Estado e a gente percebe, né, esse envolvimento, esse comprometimento de todos para que a gente consiga cada vez mais termos recursos sendo destinados para áreas estratégicas da nossa região do Médio Alto Uruguai e para as outras regiões do Estado também que realizam a consulta popular.
Márcia Facim, nossos cumprimentos pelo seu empenho, pelo comando no CODEMAL e sucesso em mais esta empreitada da consulta popular.
A gente acredita também muito do nosso sucesso, dos índices que todos os anos a gente conquista, é a imprensa que sempre nos dá espaço para que a gente possa estar divulgando e levando a nossa comunidade local, a nossa comunidade regional, tudo aquilo que nós, enquanto CODEMAL, de forma conjunta com todos os nossos municípios que participam das nossas atividades, a gente busca construir para fomentar ainda mais o desenvolvimento da nossa região. E fica o convite a quem ainda não votou, tirar um tempinho do seu dia, da sua semana, exercer a cidadania. É rápido, é fácil, é prático. Acesse o site consultapopular.rs.gov.br e escolha uma das 5 demandas e com certeza estará contribuindo muito com o desenvolvimento local, com o desenvolvimento regional. Nosso muito obrigado.
Muito obrigado, Márcia Facim, presidente do Conselho de Desenvolvimento Regional do Médio Alto Uruguai, conversando conosco sobre a consulta popular que segue até o dia 30 deste mês, aqui no Médio Alto Uruguai. Esta entrevista você confere em nosso site, radiomarabá.com.br.